Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgo Verso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Huro. Você sabia que o 101 Dálmatas, né, que revelou o mundo, a Cruella, foi uma grande insatisfação do Walt Disney e que o filme iniciou todo um movimento que quase faliu o estúdio nos anos 70? Esse Borgo Verso aqui, um oferecimento aos fãs da Cinemark Brasil, vai explorar o legado Disney e vai discutir como essa gigante do entretenimento, entre erros e acertos, mudou todo mundo. Já deixa aí seu like, assina o canal e prepare-se, hein? A gente vai viajar um século no passado para contar essa história que começa lá em 1923. De 1923 até 1927 aconteceu a chamada Era Muda. Foi quando o Walt Disney e o seu irmão Roy Disney, eles criaram um estúdio e começaram a produzir curtas-metragens ali, misturando live action e animação. O primeiro deles chamava Alice Comedies, com uma atriz mirim, seguido pelo Coelho Oswaldo. O Coelho Oswaldo foi o primeiro personagem criado pelo Disney e ele perdeu os direitos para a Universal quando ele não notou uma cláusula no contrato de distribuição que ele tinha assinado com a empresa. Ou seja, fiquem sempre de olho, toma cuidado com esses contratos que vocês assinam, pelo amor de Deus. E olha, foram 80 anos até eles conseguirem recuperar o mascote, ou seja, o Walt Disney nem estava vivo mais. Coelho Oswaldo ficou esquecido durante décadas, sem qualquer uso lá na Universal. De 1928 até 1936 aconteceu a chamada pré-era de ouro da animação Disney. Em 28, Disney lançou o novo personagem dele, o Mickey Mouse, né, para substituir o Coelho Oswaldo que ele tinha perdido, e ele fez isso no primeiro desenho animado sonorizado da história, Steamboat Willie. Nascem também nessa época o Pato Donald, o Pateta, o Pluto, o Bafo de Onça, e outra inovação tecnológica foi a cor, que ela veio ali em Silly Symphonies, Flowers and Trees e Os Três Porquinhos. E o Walt Disney, ele já comandava o estúdio dele há mais de 10 anos, quando ele descobriu, no início da década de 30, o segredo para criar um longa-metragem animado inesquecível. Presta atenção, eram histórias ao mesmo tempo intrigantes e que mexessem com a emoção, acompanhassem a jornada do herói e aproveitassem também alguns contos consolidados de várias culturas. Seguindo esse princípio, o que, que o Disney fez? Ele foi buscar ajuda de artistas recém-formados para trabalhar no seu novo e extremamente ambicioso projeto que se chamava Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937. O filme foi um tremendo marco para os estúdios Disney e ele estabeleceu várias técnicas fundamentais para o desenvolvimento da animação durante as aulas de qualificação desses novos artistas aí. E ele criou, então, a partir disso, uma nova tradição na Walt Disney Animation. De 1937 até 1942, o Disney, então, colheu esses frutos na grande era de ouro Disney. O Branca de Neve e os Sete Anões, né, que foi a primeira animação longa-metragem da história, acabou rendendo um Oscar honorário pro Disney. E o louco é que era um Oscar honorário normal e 7 Oscarzinhos que ele recebeu da grande atriz mirim da época, Shirley Temple. E o filme também abriu as portas para outros clássicos. Ele fez Pinóquio nessa época, ele fez Fantasia nessa época, Dumbo, Bambi, e todos eles revolucionaram a animação, e o legado do Disney e o legado desses filmes influencia novos cineastas até hoje. Só que aí, de 1943 até 1949, o que que acontece? Começam os tempos de guerra e a chamada Era dos Pacotes. O que que era isso, né? Com a Segunda Guerra Mundial e sem nenhum tipo de orçamento para grandes produções, a Disney acabou investindo em filmes menores, que eram basicamente compilados de curtas-metragens, ou eles reuniram também algumas esquetes, com uma equipe de animadores reduzida, ou seja, com produções bem mais baratas. São dessa época alguns filmes como Música Maestro, Como é Bom Se Divertir, Tempo de Melodia e As Aventuras de Ichabod e o Sr. Sapo. Esses filmes, eles são bem impopulares entre os fãs, mas eles mantiveram o estúdio operacional, pelo menos a Disney ficou viva, né? E a Disney acabou também criando algumas propagandas de guerra, com o Pato Donald jogando um tomate ali no rosto de Hitler, por exemplo, nesse pôster aí. O Pato Donald, aliás, ele protagonizou dois filmes relacionados à chamada política de boa vizinhança do presidente dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, que tinha como objetivo aproximar alguns países neutros, como o Brasil, dos Estados Unidos, e afastá-los da Alemanha nazista e da ameaça do fascismo. Enquanto o Brasil exportava nessa política da boa vizinhança a Carmen Miranda, por exemplo, o Donald viaja à América Latina, nos filmes Alô Amigos e Você Já Foi à Bahia, onde ele conhece por aqui o papagaio malandro Zé Carioca, que a Disney cria para estreitar laços com o Brasil. Com o fim da guerra, de 1950 até 1967, começa a Era de Prata, ou Era da Restauração, dentro do Walt Disney Animation Studios. A distinção dessa época, né, são os fundos que eles começam a pintar, são elaboradíssimos, além do esmero da qualidade dos personagens. Eles estão ali tentando fazer tudo que eles não estavam conseguindo fazer durante a guerra. Estão investindo tudo nessas grandes novas animações. Começa então uma sequência de sucessos que estabelecem o legado das grandes protagonistas Disney, né? Algumas que virariam mais tarde as princesas Disney, como por exemplo a Cinderela, Alice no País das Maravilhas, a Bela Adormecida, além de outros filmes super clássicos como Peter Pan e A Dama e o Vagabundo. Além disso, aquela aposta do Walt Disney na formação de novos artistas, ela leva à fundação, lá no início dos anos 60, do California Institute of the Arts. O CalArts é a escola responsável por formar nomes que a gente conhece como John Lasseter, Tim Burton e o Brad Bird também saíram de lá. Mas a gente chega agora a um outro filme da época, o 101 Dálmatas. Esse filme, ele leva a uma reinvenção para baratear aqueles custos altíssimos da animação convencional da época, e para fazer isso eles começam a copiar com máquinas Xerox, né, que era uma novidade, os desenhos dos animadores para acetato direto do lápis. Isso dá ao filme uma textura, né, que é extremamente peculiar, ele é meio peludo, ele não é tão preciso como os filmes anteriores do Disney. E o próprio Walt Disney, ele não gosta do resultado, ele acha sujo, ele fica ali achando que eles estão indo para um caminho de baratear, não é o caminho correto para o Walt Disney Animation Studios. Outros dois filmes, porém, também seguem essa tendência, que é o Espada Era Lei e o Mowgli, o Menino Lobo, e o Disney morre durante a produção do Mowgli, né, encerrando então a Era de Prata, e ele morre insatisfeito com os rumos do seu estúdio de animação. Começava então em 1970 a Era Sombria, que durou até 1988, 18 longos anos. Quando o Walt Disney morre, né, em 1966, os nove velhos, que eram os animadores veteranos da casa, aqueles caras que estavam lá desde o Branca de Neve, eles dão lugar na liderança a uma nova equipe bem mais jovem, e o estúdio começa a se afastar um pouco dos contos de fadas tradicionais que fizeram sua história para apostar em filmes originais, ideias novas, né? Aristogatas, Robin Hood, As Aventuras do Ursinho Pooh, Bernardo e Bianca, O Cão e a Raposa, O Caldeirão Mágico, As Peripécias do Ratinho Detetive, Oliver e Sua Turma foram os filmes desse período, mas eles formam uma das eras mais obscuras da Disney, né? Com pouquíssima receptividade por parte do público. E a situação ficou tão tensa pela queda dramática de popularidade, baixa bilheteria que esses filmes fizeram, que os animadores perdem até seu icônico prédio dentro dos estúdios Disney. E vale a pena apontar aqui que de 79 até 83, passou por lá um cara chamado John Lasseter, né? John Lasseter, ele se torna animador, influenciado pelo estúdio, mas quando ele começa sua carreira, a Disney passava justamente aí por esse período nebuloso, né? Sem emplacar um sucessinho sequer desde 77 com Bernardo e Bianca. O John Lasseter, ele é contratado depois da sua graduação na CalArts como uma das mentes criativas ali que ia levar o estúdio adiante, e ele é demitido em 83. Por que que ele é demitido? Ele é contratado e demitido. Por quê? Porque ele demonstra entusiasmo demais, ele demonstra entusiasmo excessivo por uma técnica super polêmica entre os animadores da época e uma que ele imaginava que seria o futuro, a computação gráfica. Ele foi logo na sequência acolhido pela Lucasfilm e lá ele começou a desenvolver a ferramenta que levaria à criação da Pixar dentro da casa de Star Wars. E agora chegamos a 1985, quando a Disney quase toma sua última pá de cal, né? Porque com o fracasso do Caldeirão Mágico, a empresa ela quase fecha o departamento de animação em longa-metragem, porque o então CEO, né, o CEO na época, o Michael Eisner, ele tá muito mais interessado nas vertentes lucrativas da Disney, como, por exemplo, os parques temáticos e os programas de TV que estão bombando. Os próximos 10 anos, porém, eles marcam a renascença Disney. E a decisão para salvar o estúdio, né, foi justamente retornar aos clássicos que marcaram a história da Disney, né? E em 89 é lançada a Pequena Sereia, com enorme sucesso e começando essa que é chamada Era da Renascença. E esse período, ele tem um filme específico seu auge, O Rei Leão. O Rei Leão é aquele filme que traz um jovem príncipe tendo sua vida e posição ameaçadas, né, quando seu tio mata seu pai e assume o trono. E assim, o enredo de Hamlet, de William Shakespeare, se transforma num dos maiores sucessos da Disney no cinema de todos os tempos. São também dessa nova era de ouro da Disney produções como A Bela e a Fera, Aladdin, Pocahontas, Corcunda de Notre Dame, Hércules, Mulan e Tarzan. E essa época marca também uma nova mudança de técnica, porque a Disney passa a incorporar, né, os ambientes por computação gráfica ao visual original com a precisão do nanquim. Então eles começam a fundir técnicas de computação gráfica com as técnicas tradicionais e o resultado é incrível. Tarzan, por exemplo, ele inaugura o Deep Canvas. O que, que é isso? É o tela profunda. É uma tecnologia que é capaz de dar um efeito tridimensional quase às pinturas e panos de fundo que eles utilizam nos filmes. E o resultado é de tirar o fôlego, né? Porque eu lembro bem da música lá do You Be My Heart, do Phil Collins, tocando enquanto o Tarzan, o Homem Macaco, se balança ali pelas florestas. Era incrível. E foi nesse período também que o estúdio começa a realizar adaptações dos seus clássicos para as telas em live action, ou seja, com atores. E em 1994 surge o filme O Livro da Selva, baseado na animação do Mowgli, o Menino Lobo, e no livro do Rudyard Kipling, né? E o lançamento, ele é um sucesso só morno, ele é moderado. Mas as críticas, elas são positivas, elas motivam a Disney a realizar mais um, e aí sai o 101 Dálmatas, com a Glenn Close como a Cruella. E esse longa de 1996, ele é um tanto polêmico, assim, porque primeiro a crítica não gostou muito, né, apesar da atuação memorável da Glenn Close. A bilheteria, por outro lado, foi bem. O que pegou mal mesmo foi a onda de gente que acabou comprando dálmatas, motivados pelo filme ali. Só que os dálmatas, eles são cachorros cheios de energia. São cachorros que não é pra você ter dentro de casa. E as famílias logo estavam abandonando esses bichinhos aí e muitos foram parar em canis e acabaram sacrificados. O interessante é que a personagem Cruella, ela foi recentemente ressignificada aí nos últimos anos, porque ela foi considerada um ícone feminista, já que no filme a Cruella empodera as trabalhadoras mulheres, né, as mulheres que trabalham pra ela, e ela construiu um império sozinha. Ou seja, lá em meados dos anos 90, ela já traz a marca de uma empreendedora, né? Isso, claro, se você ignorar a obsessão dela por matar dálmatas, né? Cruella é um empreendedor importante e tal, mas como ela chega lá é meio esquisito, mas enfim. De volta à animação, de 2000 a 2008 vem a chamada pós-renascença, ou a segunda era sombria. De novo, a Disney vai ali enfrentar um momento ruim. Depois do Tarzan, de 99, né, a Disney começa a acumular mais uma vez fracassos comerciais. A Nova Onda do Imperador, de 2000, Atlantis, o Reino Perdido, de 2001, Planeta do Tesouro, 2002, e Nem que a Vaca Tussa, de 2004, todos eles são fracassos comerciais. O único sucesso dessa época aí é Lilo e Stitch, de 2002. E aos poucos, né, o estúdio ele vai se rendendo à computação gráfica. Primeiro em Dinossauro, de 2000, que já misturava ali CGI e cenários reais, e depois com o Galinho Chicken Little, de 2005, né, o título mais redundante da história dos títulos do Brasil, Galinho, Galinho. Só que nenhum desses filmes, porém, chegava nem perto das produções que a Pixar estava executando e outros estúdios como a Pixar também, que estavam apostando pesado em computação gráfica nessa época e acabaram se desenvolvendo dentro dessa tecnologia muito mais do que a Disney. E a solução, então, comprar a Pixar. E eis que o John Lasseter volta ao estúdio que o demitiu, né, por sonhar com a computação gráfica para justamente fazer o quê? Realizar o comando criativo da Walt Disney nessa entrada da computação gráfica ao lado do presidente Edwin Catmull. Era o início, então, de uma nova era de ouro para o Walt Disney Animation Studios, que tem um histórico de altos e baixos aí desde sua fundação. Vem nessa época o Bolt Supercão, de 2008, A Princesa e o Sapo, de 2009. Né? Eles não fizeram história como grande sucesso de bilheteria, mas começaram a recuperar o bom nome da Disney ali entre os críticos. Vem então Enrolados, de 2010, né, que segue mais ou menos pelo mesmo caminho, e aí o Detona Ralph, de 2012, acaba sendo o primeiro filme desde Lilo e Stitch a cobrir o próprio custo nas bilheterias dos Estados Unidos, que é algo muito importante para Hollywood. Desde 2009, portanto, existe essa nova era do renascimento Disney aí, pairando no ar, e a segunda renascença, como alguns chamam, ou a era da renovação, ela traz filmes como Frozen, Uma Aventura Congelante, em 2013, né? E esse filme, ele é o filme que vira o jogo de vez para o Walt Disney Animation Studios, quando ele faz US$400 milhões só nos Estados Unidos, para um orçamento de US$150 milhões, e ele soma mundialmente 1,2 bi. Tornando-se assim a maior bilheteria de uma animação da história e levando um Oscar de melhor animação. Na sequência vem a Operação Big Hero, 2014, que ele segue mais ou menos a mesma trajetória, ele tem uma excelente bilheteria, ele também recebe o Oscar de melhor animação. Depois vem os ótimos Zootopia, vem Moana, que os dois são de 2016, aí o Ralph volta com Ralph Detona Internet em 2018, e aí vem de novo Frozen 2, em 2019, além do mais recente filme deles, que é o Raya e o Último Dragão, lançado aí em meio à pandemia. Porém, no meio de todos esses sucessos aí, tem uma mancha, né? Porque em novembro de 2017, o John Lasseter, ele deixa o comando da Disney sob uma acusação de assédio. E logo depois ele é contratado para comandar a Skydance Animation, que é a nova divisão de animações do estúdio Skydance Media. De qualquer maneira, a fórmula que o Lasseter deixa, né, e que provou ser um sucesso, era bastante simples até. O que, que eles faziam? Eles estavam simplesmente privilegiando os cineastas e promovendo um ambiente de colaboração entre artistas, exatamente o que a Pixar já fazia tão bem. Mas nos últimos 10, 12 anos começou um movimento bem diferente aí na Disney, né? Eles parece que estão esquecendo um pouco de novo o Disney Animation Studios e estão mais interessados em ganhar dinheiro de novo em cima das suas grandes produções do passado, com essa nova e inesgotável onda de adaptações live action, né, com atores. Já são 13 filmes desde Alice no País das Maravilhas do Tim Burton, que saiu em 2010. Só em 2019 foram 3. Saiu Rei Leão, saiu Aladdin, saiu Dumbo. E o Cruella é o mais recente filme dessa onda, né, e o segundo a resgatar uma vilã e colocá-la aí como protagonista da sua história, seguindo o sucesso dos dois Malévola. E é interessante para mim que justamente esse filme que desagradou o Disney, né, que 101 Dálmatas, seja o que mais rendeu sequências dentro da empresa, e esse aqui, afinal, é o terceiro live action da série do 101 Dálmatas, pô. Lado positivo é como a Emma Stone vive uma nova versão da Cruella, sem a obsessão pelas peles de cachorro, né, da personagem, e ela vive aqui uma jovem rebelde que revoluciona o mundo da moda e que pode, eu acredito, influenciar meninas a empreender, né? Porque é algo novo em um mundo tão focado em aventuras e princesas como esse mundo da Disney. Enfim, o futuro Disney ele parece apontar aí para animações inéditas e modernas, não mais baseadas em clássicos, né? Deixando esse lado para os live actions. Enfim, qual você acha que será a próxima era do estúdio? A gente vai descobrir isso juntos aqui no futuro, aqui no canal da Huro. Se você gostou desse aulão de animação Disney, deixe seu like aqui no vídeo, assine o canal e até o próximo Borgoverso. Valeu!